Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu gostaria, em nome da presidência desta comissão, ratificando a anotação já feita aqui por Sua Excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira, dizer da alegria e satisfação que temos em receber aqui hoje o senador Alfredo Kutait, que já esteve aqui conosco, fomos companheiros nesta casa, e que é presidente da Câmara Brasil, Câmara da Amizade do Comércio Brasil-Líbano, com sede em São Paulo. Seja Vossa Excelência sempre muito bem-vindo nesta casa, que é também a sua. Muito obrigado pela sua presença. E agora passo a palavra ao senhor embaixador, Massô, para oferecer resposta às perguntas formuladas pelos senhores senadores.
Eu também quero agradecer aqui a presença do senador Alfredo Kutait, com quem tenho convívio em São Paulo, porque eu atualmente exerço as funções de chefe do escritório de representação do Itamaraty naquela cidade. E tenho aprendido muito com o senador Kutait, que tem me apresentado a destacados personagens da comunidade de origem libanesa em São Paulo. E através dessas apresentações, tem crescido em mim a admiração por este país para o qual estou tendo a honra de ser indicado. De modo que eu agradeço muito a presença de Vossa Excelência, que ainda mais é meu amigo pessoal. A senadora Aloysio Nunes, eu me permitiria começar, talvez, respondendo à pergunta do senador Aloysio Nunes, que mencionou que eu qualifiquei de um cacife político. Evidentemente, quando nós temos 10 milhões, os números são variáveis, há quem diga que são 8, há quem diga que são 10 descendentes de libaneses, não estou falando de sírios, porque sírios há outros 3 ou 4 milhões, 3 milhões. Olha aí, está vendo? Não, e verificando, digamos assim, que é não só uma presença quantitativa, mas uma presença qualitativa na política, o senhor vice-presidente da República, o senhor governador de São Paulo, o vice-governador de São Paulo, o prefeito, o presidente da Federação das Indústrias, enfim, por onde lancemos o olhar no Brasil, veremos essa presença, como disse a senadora Ana Amélia muito bem, no Rio Grande do Sul, bem cristalizada e contribuindo de uma maneira extraordinária. Muito bem, esse vínculo de sangue, no meu entender, essa parceria de sangue, como eu chamo, nos dá o que eu, além, evidentemente, da situação econômica brasileira hoje, que é a sexta economia mundial, do trânsito que nós temos internacionalmente, da credibilidade de que o Brasil goza no cenário internacional, através de uma chancelaria profissional, de uma chancelaria ativa. Agora mesmo nosso chanceler está no Oriente Médio, já saiu, está em Roma, mas esteve em contatos em Israel, em contatos na Palestina, em contatos na Jordânia, de modo que isso tudo faz com que o Brasil hoje goze, a sua política externa goze de uma credibilidade ímpar. Somando isto a esta presença de sangue, nós temos o que eu chamo desse cacife político. Como é que nós podemos, e além do mais eu digo isso, porque recentemente, quando houve a conferência Rio Mais 20, eu estive longamente com o ministro de Relações Exteriores do Líbano, em São Paulo, e partiu dele a iniciativa de elogiar muito a nossa atuação no cenário político internacional e justamente dizer que, por causa disto tudo, pela credibilidade que goza, o Brasil poderia crescentemente ter um papel mais proativo, quer dizer, eu diria de observador participativo na circunstância de vários focos internacionais, evidentemente na questão do Oriente Médio, também por causa da bagagem de sangue que temos aqui. Agora, como viabilizar isso? Através, evidentemente, de contatos. Acabei de mencionar a presença do ministro Patriota. O próprio ministro Patriota disse que nós temos que ser mais proativos nessa questão toda. Nas conversas todas que teve lá, ele foi muito claro nisso, não é? Nessa necessidade de uma proatividade brasileira. E é isso que esses povos esperam, porque a situação política, os senhores conhecem tão bem ou melhor do que eu, porque é a natureza desta Comissão de Relações Exteriores, a situação política é uma situação muito imbricada, não é? Há países que têm as suas posições absolutamente já cristalizadas, outros que têm posições opostas também cristalizadas, grandes potências, não é? Acontece que a busca da paz não é um privilégio das grandes potências. O Brasil hoje é um país que é um ator global, então não é privilégio de grandes potências a busca da paz, é um direito, é um dever que o Brasil tem de lutar por isso. Então, participar de conversas, participar de contatos, fazer o que o ministro está fazendo, não é? Negociar, estimular no âmbito multilateral, o que é que nós viemos fazendo das Nações Unidas, não é? Que as Nações Unidas também tenham uma atuação mais solta, mais imediata e que não fique presa e não tome as iniciativas que deveria tomar. De modo que eu acho que o Brasil tem um papel muito importante a representar nesta circunstância e um peso específico, como disse o senhor, muito grande, e nós temos que estar à altura dele. Quanto ao que nos colocou a senadora Ana Amélia, gostaria de dizer que também para mim é um motivo de grande honra estar aqui à sua frente e sendo objeto do seu escrutínio, porque a família de meus pais é do Rio Grande do Sul. O meu avô é o patrono da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, fundador da Brigada Militar no século XIX. De modo para mim, é uma emoção muito grande estar aqui diante da senhora. Bom, evidentemente, nós temos, claro, um desequilíbrio no comércio, um desequilíbrio muito grande. O Brasil vende para o Líbano 300 milhões de dólares, embora isso tenha crescido nos últimos anos, o crescimento é bastante grande de ano a ano, mas o Brasil hoje vende 300 milhões e compra do Líbano 3, ou 2, ou 4, enfim, que evidentemente é uma soma irrisória. Há espaço, há nichos, há possibilidade de aumentar isso. Porque, afinal de contas, o Líbano vende, o Líbano compra 20 bilhões de dólares por ano. E o Líbano exporta 5,5. Tem um déficit crônico de 14,5, que é compensado pelos ingressos de turismo e pelas remessas da diáspora, que chegam a quase 9 bilhões de dólares. Mas há um nicho, porque se o Líbano consegue comprar uma soma tão expressiva, evidentemente, comparando a essa soma, 300 milhões é muito pouco. De modo que eu pretendo, caso seja honrado com a aprovação de Vossas Excelências, me reunir com o meu amigo senador Alfredo Kutait, que preside com grande brilho a Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Há também uma Câmara de Comércio Brasil-Países Árabes, presidido pelo Dr. Salim Shahim, que também é bom amigo meu. Pretendo me reunir com todos para vermos a melhor maneira de explorarmos esses nichos de oportunidades que existem. Eu acredito que o estímulo à criação de um conselho empresarial enxuto, composto de representantes, evidentemente, das câmaras, não é? E de empresários libaneses e de outros empresários libaneses e brasileiros, não CEOs, porque os CEOs geralmente não podem participar desses entendimentos, mas que pudesse reunir uma vez por ano, trocar impressões, ver quais são as possibilidades para aumentarmos esse comércio. Que, como disse a senadora, nós somos os maiores exportadores de gado em pé e de carne para o Líbano, é uma exportação muito importante que fazemos, né? Bom, a Petrobras tem estado muito interessada, porque há recentes descobertas na bacia, não é? Continental do Líbano, e de modo que a Petrobras, com toda a sua tecnologia de águas profundas e tudo mais, tem manifestado interesse em reservas de petróleo e reservas de gás. Mas, evidentemente, isso ainda está no início. Já houve uma missão da Petrobras, que já foi a Beirute, meu antecessor recebeu muito bem, e evidentemente temos que continuar explorando isso tudo. A relação militar, quanto à relação militar, a didância, há um interesse na criação de uma didância.
Eu tenho impressão, eu preciso conversar com o meu chefe e ministro da Defesa, que é o embaixador Celso Amorim, que é o ministro da Defesa, que esteve no Líbano 2 ou 3 vezes, há não muito tempo. Quais são as perspectivas dessa criação, dessa didança? Nós temos hoje uma presença importantíssima militar no Líbano, que é o comando da Força-Tarefa Naval da UNIFIL, não é? Que é a Força das Nações Unidas para o Líbano. É um contra-almirante brasileiro, o Zenit, hoje que exerce essa chefia dessa força-tarefa. De modo que isso projetou o Brasil, afinal de contas, são 9 fragatas, não é? E o Brasil tem a sua fragata, que foi recebida ano passado pelo vice-presidente Michel Temer, em belíssima solenidade, já uma segunda fragata, depois da União já foi, liberal. De modo que há um comando de 9 fragatas, não é? E de 15 países por parte do Brasil. Isso nos dá uma dimensão de campo de defesa multilateral, importantíssima. De modo que eu acho que, como diz a senadora, eu acho que é importante nós explorarmos isto. E estas relações, evidentemente, têm o seu trilho próprio no âmbito da defesa, não é? Dos Ministérios de Defesa, mas o Itamaraty sempre age para interconectar essas possibilidades todas, não é? Há também e eu pretendo mergulhar um pouco nesse assunto também, caso assuma a função, caso me aprovem, que é o acordo Mercosul-Líbano. Isto aí é algo que nós poderíamos dinamizar, porque eu acho que um acordo Mercosul-Líbano abriria muitas portas, justamente porque o comércio é uma via de duas mãos, não adianta queremos só vender sem comprar, não é? É uma via de duas mãos, se não comprarmos, não vamos vender mais. E eu acho que é por aí que teremos que trabalhar. Bom, a pergunta do senador Cristóvão Buarque, ele me honrou e nos honrou com essa pergunta, que é uma pergunta de tal maneira densa, que ele me honrou achando que a minha resposta pudesse estar à altura da pergunta dele. Mas eu acho que isso será difícil, porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente de campo do Líbano em si, para saber exatamente como pensam as autoridades libanesas sobre determinadas questões. Bom, com relação ao meio ambiente, com relação a... eu tenho a impressão que, com relação ao meio ambiente, o pensamento é mais ou menos semelhante ao nosso, bastante semelhante, não é? Com relação à crise financeira, todos os países são abalados pela crise financeira e também todos os países procuram se proteger dela. Abertura comercial, eu acho que o Líbano precisa da abertura comercial para exportar, porque já que ele vende tão pouco, quanto mais aberto seja o mercado internacional, melhor para ele. Além do mais, os libaneses são comerciantes por natureza. Como eu disse, desde o tempo dos fenícios, desde tempos imemoriais, que eles fazem o comércio, né? Nos ensinaram a fazer comércio. O libanês ensinou, digamos assim. Hoje, quando se vai à Rua 25 de Março, em São Paulo, ou à Rua do Acre, no Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade, vemos como os libaneses, na questão, vis-à-vis a questão da Síria, é interesse da população civil libanesa, que passou por um drama de 15 anos sangrento de guerra civil, é interesse dessa população que haja paz naquela região. Quer dizer, a busca da paz é aquilo que eles querem, é aquilo que desejam, não é? De modo que o poder constituído, o governo libanês, procura manter uma atitude discreta com relação a essa problemática da Síria, de certa maneira se distanciando para evitar, é claro, que haja repercussões diretas no país. Como eu pude falar, não se pode conhecer a problemática política desses países sem conhecer a problemática religiosa, que é muito difícil, né, de conhecer. Mas Se nós temos hoje, tivemos algum problema em Trípoli, no Líbano, foi um problema entre grupos alauítas e grupos sunitas e seus respectivos clãs familiares, quase que num reflexo de uma questão interna síria. De modo que o desejo do governo libanês é evitar que haja um comprometimento do Líbano por causa da questão síria. Eu acho que o Brasil deve manifestar sempre uma solidariedade às autoridades libanesas para que permaneçam numa atitude, de certa maneira, discreta, evitando, não é, que isso atinja as estruturas do país, porque eles já passaram pelo pior que já poderiam ter passado. Eu tenho a impressão que foi mais ou menos isso que o senador fez uma pergunta tão importante. Tivemos recentemente a reunião em Lima da ASPA, não é? Países, América do Sul, países árabes, não é? Houve uma convergência muito grande de posições em diversos setores, de modo que essa iniciativa, que no fundo foi uma iniciativa brasileira, tem gerado frutos e tem dado mais densidade ainda a essa perspectiva de uma atuação política importante do Brasil na região.
Agradeço, embaixador, as respostas e passo a palavra à embaixadora Ana Maria Sampaio Fernandes.
Muito obrigada, senador, presidente agora da nossa sessão. Eu gostaria de tomar nota da apresentação do senador Suplicy. Tomei boa nota, espero que o desenvolvimento dessa comunidade, essa vila rural, possa avançar. A Namíbia está interessada em fazer uma reforma agrária, comprando terras de proprietários que desejem vender. Fazer uma reforma agrária, quem quer vender, o governo compra. E acho que essa necessidade de melhorar a produtividade da agricultura, da pequena agricultura, é uma preocupação do governo da Namíbia, e eles têm em mente, inclusive, os nossos programas, como o programa Mais Alimentos, eles têm interesse de poder participar, e eu acredito que essa é uma das áreas nas quais se poderá cooperar com a Namíbia. Agora gostaria de me referir aos comentários e perguntas da minha relatora, Sua Excelência, a senadora Ana Amélia.